Será o fim da linha para Boris Johnson? Joe Biden anunciou recandidatura e pensa que Putin vai invadir a Ucrânia. O discurso europeu de Macron e a nova presidente do Parlamento Europeu. Itália começa a escolher o presidente. Berlusconi prepara o regresso. Um herói da liberdade em Hong Kong e os avisos da China aos participantes nas Olimpíadas de Inverno. E ainda, o adeus a Elsa Soares. Pelo amor de Deus, vai embora, dizem-lhe do campo conservador. Boris Johnson resiste, mas parece cada vez mais fechada a estrada para uma saída minimamente airosa do caso das festas no número 10 Downing Street durante os tempos de confinamento. Vamos ouvir daqui a pouco o correspondente da TSF em Londres, Emmanuel Nunes. Joe Biden, ao completar o ano de mandato, anunciou recandidatura em 2024, com Kamala Harris a vice-presidente, e admitiu que Putin vai fazer algo em termos de invasão da Ucrânia em breve. A Casa Branca avisou que a resposta pode ser muito séria e Ursula von der Leyen vai no mesmo caminho, ameaça Moscovo com mais e reforçadas sanções por parte da Europa. O essencial do discurso europeu de Emmanuel Macron perante os eurodeputados em Estrasburgo, ao apresentar as prioridades do semestre de presidência francesa, um dia depois da eleição da nova presidente do Parlamento Europeu, a maltesa Roberta Metsola. Análise em estúdio com a professora universitária da Universidade Autónoma de Lisboa, investigadora do Observare, Ana Isabel Xavier. Itália, o processo de eleição do presidente que irá suceder a Sérgio Mattarella está aí. Silvio Berlusconi prepara-se para tentar chegar ao Palácio do Quirinale. Vamos conversar com Elisabetta Di Giorgi, professora da Universidade de Trieste, investigadora associada do Instituto Português de Relações Internacionais. O governo chinês promete castigar qualquer atleta que use o palco dos Jogos Olímpicos de Inverno para protestar. Em Hong Kong foi libertado Edward Lang, líder estudantil, que fez parte do primeiro grupo político a defender a independência do território e que foi condenado a quase 7 anos de prisão nos motins de 2016. E recordamos também uma mulher do mundo. Mas começamos com outra canção. This is the end, beautiful friend. Será o fim para Boris Johnson, Emmanuel Nunes?
Já é o período político mais negro do mandato de Boris Johnson e a procissão ainda vai no adro. Na próxima semana esperam-se as conclusões do inquérito às festas em Downing Street. O relatório pode ser publicado já na segunda-feira e teme-se que possa comprometer o primeiro-ministro. O governo está em estado de alerta. Boris Johnson já pediu desculpa ao país, ao Parlamento e até à Rainha, mas poucos ficaram convencidos. A sucessão de notícias acerca de festas na residência oficial do Primeiro-Ministro, ao mesmo tempo que o país estava fechado em casa, deixou muitos à beira de um ataque de nervos. Mas a gota de água poderá bem ter sido o convívio de despedida de 2 membros do staff na noite da véspera do funeral do Duque de Edimburgo. A oposição em peso exige a demissão do Primeiro-Ministro e pelo menos 7 deputados conservadores já enviaram uma carta ao Comitê de Parlamentares a dizer que não confiam em Boris Johnson como Primeiro-Ministro. Se chegar às 54 cartas, dá-se início ao processo de votação de uma moção de não confiança a nível partidário. Boris Johnson diz-se pronto para a luta. Em 2018, também Theresa May enfrentou igual votação e sobreviveu. Se Boris tiver a mesma sorte que a antecessora, a sua liderança fica imune a novas disputas durante um ano.
Emmanuel Nunes, correspondente da TSF em Londres, por amor de Deus, vai-te embora. A frase de um ex-ministro de Boris Johnson para o atual chefe de governo britânico pode ter sido o sinal de saída obrigatório para um primeiro-ministro que tem acumulado bem mais gafes, casos e escândalos do que propriamente sucesso e conquistas. Boris Johnson é o chefe de governo que tirou o Reino Unido da União Europeia. Recebo no estado do sítio investigador do Observar e professor da Universidade Autónoma de Lisboa e do ISCTE, Ana Isabel Xavier. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson tenta sobreviver politicamente, é acusado de mentir ao povo e ao Parlamento sobre as festas em Downing Street. Os pedidos de renúncia de políticos partem não só da oposição, mas também de membros do próprio partido dele, o Partido Conservador. Será o fim da linha para Boris Johnson?
Se não for o fim da linha, é claramente o princípio do fim da linha, ou seja, a situação é politicamente insustentável e se ela não se precipitar durante a próxima semana, quando se perceber o impacto real deste inquérito que a Sue Gray, a alta funcionária da Administração Pública, está a liderar, claramente que em maio, momento em que teremos eleições locais, regionais no Reino Unido, terá que haver uma consequência política dos resultados que, para já, parecem ser mais favoráveis aos trabalhistas do que aos conservadores. Mas também é verdade que Boris Johnson tem efetivamente estado nos holofotes pelas piores razões nos últimos dias, mas por vingança política da sua própria ala. Portanto, o que é efetivamente irónico em toda esta questão é que mesmo que Boris Johnson seja indiciado e envolvido naquilo que supostamente está acometido, a verdade é que isto surge do próprio partido.
E, aliás, houve uma chuva de críticas do ex-assessor principal, Dominic Cummings, que é para muitos considerado o ideólogo do Brexit, ou um dos, pelo menos, que disse que o Primeiro-Ministro foi avisado que haveria uma festa no jardim de Downing Street e que não quis saber. Portanto, há de facto gente dentro do próprio partido e que foi próxima de Boris Johnson a tentar, digamos, permitam uma expressão, fazer-lhe a cama.
Por um lado, há aqui uma sabotagem clara, um fazer a cama claro do próprio partido. Aliás, as denúncias, os e-mails que circularam vêm exatamente de ex-assessores de Boris Johnson e, portanto, mesmo que o relatório seja inconclusivo, a verdade é que já se sabe que outros e-mails, outras fotografias, outros vídeos vão surgir, porque efetivamente este é o princípio de um plano de sabotagem da própria figura de Boris Johnson. Também, como a peça anterior dizia muito bem, 54 cartas são as suficientes para iniciar um processo de moção de censura interna ou de não confiança partidária, que efetivamente, por exemplo, Theresa May também já passou por isso em 2018, e a verdade é que se essas 54 cartas chegarem ao Comitê 1922, pode efetivamente levar ao afastamento. Portanto, neste momento nós temos aqui, eu diria, três cenários. O primeiro cenário é que efetivamente exista por parte de Boris Johnson o assumir de uma culpa e o assumir de um processo politicamente insustentável e ele próprio toma a liberdade de colocar o seu lugar à disposição e imediatamente o partido nomeia um novo primeiro-ministro. A segundo cenário, claramente, é o próprio partido que lhe faz a cama, como o Ricardo dizia muito bem. Há aqui uma sabotagem interna que se torna politicamente insustentável e há uma votação e ele cai e imediatamente é substituído. E um terceiro cenário é tentar adiar um bocadinho esta questão até às eleições regionais, que parece ser o resultado que é menos favorável, desde logo, ao próprio Partido Conservador, porque não só estão em queda nas sondagens, como a polaridade de Boris Johnson é muito baixa, como obviamente esta questão, quanto mais for adiada e dilatada no tempo, pior é, e claramente tem que haver aqui uma liderança forte que dê o exemplo depois para as eleições, que mesmo sendo regionais e locais terão efetivamente também aqui um aviso para a liderança de Boris Johnson. E também nos últimos dias de notar uma preocupação que é alguns membros da ala conservadora que saíram do partido e que se mudaram para a ala trabalhista, que é o caso aliás de Christian Wexford, um deputado conservador que foi eleito em 2019 pelo círculo eleitoral historicamente trabalhista de Bury South e que decidiu trocar os Tories pelo Labour. Portanto, se este tipo de debandada também começar a ser algo recorrente, temos aqui um problema interno para o Partido Conservador que tem que ser estancado a todo o custo. E, portanto, claramente que Boris Johnson teve aqui um potencial de crédito que foi muito disputado pelas eleições de 2019. Boris Johnson consegue o maior resultado eleitoral desde Margaret Thatcher. A partir daí parece que é tudo bem crescendo, ele consegue liderar o processo de saída da União Europeia, ele consegue ter um acordo de saída na véspera de Natal de 2020, com muito peixe, como ele dizia, porque efetivamente a questão das pescas era a questão a resolver à 25ª hora, consegue começar a vacinar os britânicos antes dos cidadãos da União Europeia, portanto foi claramente mais uma conquista, consegue puxar para si também alguma tensão entre a União Europeia e à AstraZeneca, porque a AstraZeneca também tem sede no Reino Unido e, portanto, Boris Johnson consegue relembrar a importância de ter uma AstraZeneca a produzir, sobretudo para o Reino Unido, mas depois o ano de 2021 é uma desgraça interna e internacional a todos os níveis. É, por um lado, uma série de diferentes com a União Europeia, quer em relação à Irlanda do Norte, quer em relação ao Canal da Mancha, quer bilateralmente em relação à França. Internamente, o Reino Unido não está a conseguir responder ao impacto da saída da União Europeia. Há claramente um custo de vida que está a ser aumentado e para a maioria dos britânicos está a ser complicado porque estão a sentir a falta de alguns bens essenciais, desde logo nas prateleiras dos supermercados comuns no Reino Unido. As universidades também começam a sentir o impacto que é não ter o apoio europeu em determinado tipo de fundos e projetos e não há propriamente enfim, obviamente que o Reino Unido conseguiu vacinar muitos britânicos, sobretudo nestas últimas semanas. O número de mortos não é muito elevado, mas a campanha de vacinação para um país que tinha um armazenamento próprio e que começou antes da União Europeia poderia ter sido muito mais eficiente. Portanto, claramente 2022 será o ano do fim de Boris Johnson. A questão não é já se vai acontecer, mas quando é que vai acontecer.
Já a seguir, um ano de Joe Biden, a América e a Rússia de Putin, que Washington acredita poder estar a cair em cima da Ucrânia ou voltar a entrar por território ucraniano dentro. O presidente americano diz que existe muita frustração e fadiga provocadas por pandemia, mas são incontestáveis os progressos no combate à Covid. Joe Biden, na conferência de imprensa que assinalou o primeiro aniversário da tomada de posse, falou sobre a possibilidade de invasão russa da Ucrânia.
Será um desastre para a Rússia se eles continuarem a invadir a Ucrânia e os nossos aliados e parceiros estão prontos para impor custos severos e danos significativos à Rússia e à economia russa.
Suponho que vai intervir, disse Biden sobre Putin e a Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos mostrou-se algo confuso sobre o que considera ser uma agressão grave. Disse uma coisa é ter uma pequena incursão, que acabamos a discutir como responder, mas se eles fizerem o que são capazes de fazer com uma grande força na fronteira, é e será um desastre para a Rússia. Mais tarde, a Casa Branca sentiu necessidade de esclarecer que qualquer travessia das fronteiras ucranianas seria encarada seriamente e enfrentada com medidas rápidas e duras. Ursula von der Leyen alinhou no mesmo sentido esta semana. A Presidente da Comissão Europeia fez ameaças a Moscovo, João Francisco Guerreiro.
Afirma que Bruxelas está pronta para reagir com sanções em larga escala contra a Rússia no caso de um novo ataque à Ucrânia. Mas a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirma que a via do diálogo está aberta e com negociações em curso.
We want this dialogue.
Para ser muito clara, nós queremos este diálogo. Queremos que os conflitos sejam resolvidos nos órgãos criados para este propósito. Mas se a situação se deteriorar, se houver qualquer novo ataque à integridade do território da Ucrânia, responderemos com sanções económicas e financeiras massivas.
A Presidente da Comissão Europeia espera um diálogo construtivo, mas impõe desde já um limite.
A Rússia fez propostas. Nós fizemos as nossas propostas e é bom que nos empenhemos nas negociações. Mas não aceitaremos as tentativas da Rússia para dividir a Europa em esferas de influência.
Caso contrário, avisa que a Comissão Europeia vai reagir sem hesitações.
A União Europeia é de longe o nosso maior parceiro comercial e de longe o maior investidor. E sim, essa relação de comércio é importante para nós, mas é muito mais importante para a Rússia. Esperamos que um ataque não aconteça, mas se acontecer, nós estamos preparados.
A Presidente da Comissão Europeia agrava o tom dos avisos a Moscovo e afirma que qualquer ameaça ao território ucraniano terá da parte de Bruxelas uma reação com sanções económicas e financeiras em larga escala contra a Rússia.
Ana Isabel Xavier, é o tom certo da parte da Europa? Curioso ser uma Presidente da Comissão Europeia de nacionalidade alemã, foi Ministra da Defesa, sabendo-se que a Alemanha, cujo consumo energético depende em 50%, cerca de 50% do gás russo, quem costuma ter as posições mais complacentes com Moscovo?
Sim, embora aqui o Ursula von der Leyen está a falar como Presidente da Comissão, obviamente, não como alemã, não como antiga Ministra da Defesa, e também não pode falar em nome da Alemanha no que diz respeito ao gasoduto Nord Stream 2, porque importa recordar que o Nord Stream 2 foi dado como finalizado em setembro de 2021, mas ficou suspenso em novembro de 2021 à espera da regulação superior, quer da agência alemã e depois da agência europeia. O que significa que neste momento o processo continua suspenso porque supostamente há um diferendo jurídico entre o regulador russo e o regulador alemão para o próprio trajeto no Mar Báltico. E a Ministra da Defesa alemã, neste momento, tem vindo várias vezes a dizer que a União Europeia não deve utilizar o Nord Stream 2 como uma forma de chantagem em nome da Alemanha, porque deve ser a Alemanha a saber exatamente o que fazer em relação ao projeto. Embora a Ministra da Defesa alemã, também pela sua base ideológica dos verdes, é muito pouco receptiva à própria construção do Nord Stream 2. Aliás, este governo, em geral, se compararmos ao mandato de Angela Merkel, é muito menos otimista e muito menos receptivo à importância deste gasoduto do que era Angela Merkel. De qualquer maneira, a questão energética é importante, mas no que diz respeito ao impacto para a União Europeia, Ursula von der Leyen disse muito bem, é sobretudo a questão comercial, porque do ponto de vista energético a União Europeia tem vindo a tentar dizer que este plano da Europa Verde, toda a dimensão da nova agenda da transição verde, tem exatamente como objetivo diversificar rotas, diversificar fornecedores, para que países como a Alemanha não estejam dependentes geopoliticamente de um ator como a Rússia e de gasodutos que nascem exatamente na Rússia.
E sobretudo o que Ursula von der Leyen quis dizer a Moscou foi que a União Europeia é que é o maior parceiro comercial da Rússia.
Exatamente, e não o inverso. Portanto, a Rússia tem que olhar para a União Europeia como o parceiro de excelência. Aliás, é curioso, quando nós olhamos para 2004, o ano em que a União Europeia lança a política europeia de vizinhança, faz a proposta à Rússia para ser incluída nessa política europeia de vizinhança e a própria Rússia diz que não, que quer que a relação se mantenha bilateral. E é por isso que depois temos países como a Ucrânia ou a Bielorrússia que estão na política europeia de vizinhança e não temos a Rússia. Mantém-se a relação bilateral. Porque, efetivamente...
Quando chegou ao poder, Vladimir Putin também admitiu que a Rússia um dia pudesse vir a fazer parte da NATO.
Sim, mas sobretudo porque Putin quer continuar a ser encarado como um entre pares e, portanto, não quer ser incluído em projetos ou iniciativas onde estejam mais 10, mais 20 países numa relação que é muito diferente de país para país, mas que mesmo assim está incluído num pacote. Portanto, Putin quer ser encarado como um entre pares e é por isso que também, no que diz respeito à Ucrânia, quer sobretudo ser ouvido por Joe Biden e não necessariamente pela União Europeia, porque o que ele quer ser é ouvido pelo Presidente dos Estados Unidos. Mas, portanto, este ponto da União Europeia é importante, até porque no último Conselho Europeu Informal da Defesa e dos Negócios Estrangeiros, que teve lugar em Brest, ficou muito claro que a União Europeia quer intensificar, sobretudo, o apoio à Ucrânia. E, para o efeito, vai manter a sua missão, que já tem desde 2014, uma missão de consulta e de monitorização do governo ucraniano para reformar a aplicação da lei e as instituições do Estado de Direito e restabelecer a confiança com o povo, mas também ficou claro em Brest que a União Europeia está disponível para lançar uma nova missão, uma missão de formação e treino de altas patentes militares ucranianas, no sentido também de apoiar os oficiais ucranianos para reforçar o combate à desinformação e às ameaças cibernéticas. Inclusivamente disputou uma verba adicional de 30 milhões de euros para o exército ucraniano reforçar as suas capacidades logísticas de combate às ameaças cibernéticas que provêm, sobretudo, da Rússia. Importa também recordar que a NATO já tem uma missão, por exemplo, de policiamento aéreo nos países bálticos.
Onde estava a Força Aérea Portuguesa?
A Força Aérea Portuguesa, com os nossos F-16, não só em formação, mas em dimensão operacional. Portanto, é uma missão muito importante, mas é uma missão de apoio, uma missão de monitorização, não é uma missão de defesa, não é uma missão de combate. Isso tem, obviamente, aqui algumas questões importantes no que diz respeito à ação propriamente dita desta força. Agora, até agora, quer a NATO, quer a União Europeia, mas sobretudo a NATO, têm primado por uma lógica de 3Ds. O diálogo, a defesa e a dissuasão. Portanto, manter os canais abertos de diálogo, relações de boa vizinhança até prova em contrário, mas mantendo sempre a lógica de que tem que existir reciprocidade. Defesa, continuando a reforçar as defesas, quer da Aliança Atlântica, quer da União Europeia. E dissuasão, portanto, de ter as ações híbridas com operações cibernéticas ofensivas. E o que nós vemos quando olhamos para o mapa é que o leste da Ucrânia, nomeadamente a região de Donbass, está efetivamente a ser muito pressionada pela ameaça russa. E quando Vladimir Putin diz que vai realizar exercícios militares, navais, aéreos e terrestres em larga escala, mas ao mesmo tempo diz que não tem planos para invadir a Ucrânia, mas também não retira as forças, não é? Portanto, nós temos aqui uma série de narrativas completamente...
Aliás, as forças já lá estão há bastante tempo e os exercícios militares acho que começam a 10 de fevereiro.
E forças que são 100 mil, cerca de 100 a 125 mil militares, portanto, não são propriamente forças pequenas. E, portanto, Putin tem, de alguma forma, adotado uma postura que é, no fundo, aquela postura que é mais pressão, mais negociação. Putin acha que esta é a melhor estratégia, que parece que sempre que avança nas linhas de combate, tem mais espaço para a negociação. Mas aquilo que a NATO e a União Europeia já lhe vieram dizer é que a negociação tem, obviamente, os seus limites e é por isso também que estão a ser preparados mais sanções, se for necessário, se houver efetivamente uma invasão da Ucrânia, mas também neste Conselho Europeu Informal de Defesa e de Negócios Estrangeiros, a União Europeia foi mandatada com mais um pacote de sanções, mais 6 meses de sanções, onde também reforçou esta baliza à Rússia em termos de dimensão comercial, que é efetivamente aquilo que a União Europeia dizia, que o Ursula von der Leyen dizia, que mostra o quão grande e o quão importante é esta relação comercial. Portanto, continuamos a ter aqui claramente um cenário de grande imprevisibilidade, mas onde Putin, parece-me, está a continuar a jogar no xadrez em que quanto mais pressionar, mais sente que tem espaço para a negociação e também do ponto de vista de consumo interno, dizer aos russos que está a tentar de tudo para voltar a ter a Rússia outra vez como uma grande nação, um grande império, porque é isso que vai tornar a Rússia grande outra vez, quase para recordar aqui frases de outros líderes. Mas nós não vemos, do ponto de vista operacional, do ponto de vista da tática e da estratégia militar, nenhum indício de boa fé por parte dos russos. E, portanto, aquilo que a NATO, que a própria União Europeia dizem é, tem que existir aqui uma lógica de reciprocidade. E há, de facto, aqui algumas áreas de compromisso que podem ser feitas. Os sistemas de armas e de tropas podem ser reduzidos? Podem. Então, em que áreas? Isso pode ser negociado. Putin procura a redução de certos destacamentos no território europeu, muito bem, então, mas tem que haver uma reciprocidade. Por exemplo, o enorme arsenal russo em Kaliningrado também deve estar em cima da mesa. Este é um exemplo muito concreto. A escala de exercícios militares da NATO no leste é outra questão que Putin tem explorado bastante e em relação ao qual Biden até assumiu o compromisso de ser discutido na Aliança Atlântica. Mas também tem que existir restrições recíprocas em relação à dimensão e à abrangência dos próprios exercícios militares russos. E, portanto, nós também não nos podemos esquecer que 2022 é o ano em que a NATO vai estar a rever o seu Conselho Estratégico de Defesa.
Na Cimeira de Madrid.
Na Cimeira de Madrid, em junho. A União Europeia está no seu processo de bússola estratégica, que também pretende dar um boost revigorado à ação da União Europeia. E, portanto, a China claramente será um dos fatores principais destas equações, mas a Rússia volta a estar em cima da mesa. E se em 2010 a Rússia era considerada um parceiro estratégico para a NATO, claramente que a narrativa vai ser alterada em 2022, dependendo também das próprias ações da Rússia no leste ucraniano.
Regressamos a Washington para voltar a ouvir Joe Biden a fazer o balanço do primeiro ano na Casa Branca como presidente.
Foi um ano de desafios, mas também foi um ano de enorme progresso. Passámos de 2 milhões de pessoas vacinadas no momento em que tomei posse para 210 milhões de americanos totalmente vacinados hoje. Criámos 6 milhões de novos empregos, mais empregos no ano do que em qualquer outro momento. A taxa de desemprego caiu para 3,8%, a pobreza infantil caiu quase 40% e, pela primeira vez em muito tempo, os trabalhadores deste país realmente receberam um aumento. As pessoas que estão nos 40% com os rendimentos inferiores viram a sua renda aumentar mais do que todos os outros segmentos da população. Agora, estamos prestes a fazer um investimento recorde na reconstrução dos Estados Unidos para nos tornar número um do mundo em infraestrutura. Nesta altura estamos bastante longe disso.
E detalhou aquilo que foi feito em matéria de pandemia.
Estamos a fazer tudo o que podemos, aprendendo e adaptando o mais rápido possível e preparando-nos para um futuro além da pandemia. Tudo o que sei é que, depois de quase 2 anos de peso físico, emocional e psicológico, esta pandemia teve e tem impacto em todos. Para muitos de nós, tem sido demasiado para suportar. Mas estamos num momento muito diferente agora. Temos as ferramentas, vacinas, reforços, medicamentos, testes em massa para salvar vidas e manter empresas e escolas abertas. 75% dos adultos estão totalmente vacinados. Passámos de 90 milhões de adultos sem vacinas no verão passado para 35 milhões a partir de hoje. E estamos a adicionar cerca de 9 milhões de vacinas a cada semana. Vamos manter os nossos esforços de vacinação porque as vacinas funcionam. Portanto, vacine-se, por favor, e adquira o seu reforço. Vejam, também estamos a aumentar os testes. Deveríamos ter feito mais testes antes? Sim, mas estamos a fazer mais agora. Passámos de 0 testes em casa há um ano para 375 milhões de testes no mercado apenas neste mês. Além disso, estamos a disponibilizar 1 milhão de testes em casa para solicitarem e serem entregues em vossas casas gratuitamente. Basta visitar covidteste.gov para saber como levar esse kit de teste gratuito para casa. Além disso, existem 20 mil locais onde podem fazer o teste pessoalmente e gratuitamente agora. Estamos num ponto melhor do que estávamos e estivemos até agora. Claramente melhor do que há um ano. Nós não vamos voltar atrás, não vamos voltar aos bloqueios, não vamos voltar a fechar as escolas. Fornecemos 130 mil milhões aos Estados para manterem os nossos alunos e educadores seguros e as escolas poderem abrir.
A questão, Ana Isabel, é que este grande plano de infraestruturas de que Joe Biden fala, o Build Back Better, tem sido travado, nomeadamente por um congressista democrata da Virgínia, Joe Manchin. Portanto, Biden não só não está a superar as clivagens políticas numa sociedade ou num espectro político norte-americano extremamente polarizado, como tem de atender ao facto de haver congressistas democratas que procuram, acima de tudo, dar resposta aos seus eleitorados e comunidades do que propriamente em seguir à risca a direção política ou económica do Governo Federal.
Exatamente, isso explica porque que eventualmente Joe Biden é o líder americano, o presidente americano mais impopular de sempre. Uma sondagem recente avançava isso, o que é absolutamente surpreendente.
Nesta altura do mandato, Donald Trump estava pior, mas além de Donald Trump, ninguém pior do que Joe Biden.
Exatamente, portanto é algo que a nós surpreende-nos bastante, nos nossos olhos ocidentais e europeus, mas é o espelho, efetivamente, do que foi este ano do ponto de vista interno, daquilo que é uma luta político-partidária que se manteve ao longo de todo este ano e que se vai adensar ainda mais em 2022. Temos eleições intercalares em novembro. Portanto, significa que a clivagem e as tensões nas duas câmaras vão continuar a persistir entre republicanos e democratas, mas também entre democratas. Portanto, claramente que a ideia que nós temos da América polarizada não é só entre republicanos e democratas ou entre aqueles que continuam a apoiar Joe Biden e aqueles que continuam a apoiar Donald Trump, mas dentro dos próprios democratas há imensas divisões e, surpreendentemente, parece que os republicanos estão de alguma forma mais unidos que os democratas, mesmo que sejam unidos numa alternativa que ainda não se sabe qual é que será a sucessão de Donald Trump. Isso talvez explique porque que a nível de sondagens Joe Biden aparece, pelo menos nesta fase, um ano depois, como dos líderes o líder mais impopular de sempre a seguir a Donald Trump. E claramente que do ponto de vista interno, eu diria que há 3 fatores que explicam para o americano comum porque esta frustração, esta insatisfação. E tem a ver, do meu ponto de vista, com 3 C's. A primeiro C é claramente o Covid, portanto é verdade que Joe Biden reclama para si uma série de méritos, há mais americanos vacinados, há disponibilidade de testes, inclusivamente serem enviados para casa.
Ele até diz o número, 2 milhões quando assumiu funções e 200 milhões nesta altura.
E 200 milhões, mas a verdade é que muito do mérito destes números ainda tem a ver com a administração de Trump, isto é uma realidade. Foi Trump que criou o sistema, foi Biden que o lançou. lançou, foi Biden que obviamente o colocou no rumo certo, mas com Donald Trump foram colocadas os primeiros alicerces para que existisse efetivamente uma capacidade de vacinação do povo americano. Foi Biden, é verdade, que reforçou as motivações para as pessoas serem vacinadas, mas também é verdade que muito desse reforço positivo ou, pelo contrário, a alimentação de fenómenos mais negacionistas tem a ver com a dimensão federal de cada Estado e, portanto, o próprio Joe Biden, o próprio governo americano, não controla tudo o que se passa em cada um dos Estados nesta matéria. E, portanto, desse ponto de vista, algum mérito tem que ser dado a Donald Trump. A mesma coisa em relação ao crescimento. Portanto, Joe Biden fala muito do crescimento, de que o desemprego desceu consideravelmente, não obstante o seu grande plano de infraestruturas efetivamente continuar ainda muito bloqueado, mas também desse ponto de vista, um dos méritos de Donald Trump foi, não obstante a pandemia, os Estados Unidos continuaram a crescer. Não continuaram a crescer como outros anos, mas em tempos de pandemia foram dos poucos estados no mundo que, ou dos poucos, das poucas regiões do mundo em que efetivamente continuaram a crescer. Portanto, Covid, crescimento e depois um terceiro C que é fundamental para continuarmos a perceber a realidade americana, que é a questão do Capitólio. Portanto, o Capitólio foi o expoente máximo da tribalização, da polarização que ainda hoje se sente, que vai continuar a sentir-se durante este ano e julgo que do resultado que sair das eleições intercalares pode existir ainda maior tensão dentro do próprio Partido Democrata, o que significa muitos problemas para Joe Biden na sua governação, mas mais do que isso para o próprio Partido Democrata, que tem que se unir e tem que se reorganizar para poder estar nas próximas eleições sólido para enfrentar o candidato republicano, seja ele quem for.
Posso acrescentar a essa análise um quarto C, o C de Cabul, 15 de agosto?
Ah, exatamente, a questão do Afeganistão. Eu ainda não tinha ido para a questão internacional, porque a questão internacional aqui não é tão importante para os americanos, mas, por exemplo, ainda esta semana saiu na Foreign Affairs um artigo de fundo que tinha como título "A América precisa de um Biden mais ousado, um ano depois a sua política externa é muito cautelosa e convencional". Este é o título e subtítulo deste artigo que saiu exatamente há poucos dias e que prova claramente como, do ponto de vista da política externa, não era toda a prioridade de Biden. Embora Biden tenha colocado muita questão na China, mas não era toda
Tendo procurado refazer os laços do multilateralismo com a União Europeia, o regresso ao Acordo de Paris...
O regresso ao acordo com o Irão, ou pelo menos
a tentativa de renegociação
do acordo. Claramente que o grande périplo que fez pelos países europeus também no verão foi importante, a sua participação nas grandes cimeiras internacionais, a reunir com a União Europeia. Isso tudo
a não assinatura de um acordo bilateral com o Reino Unido?
A não assinatura com o acordo bilateral com o Reino Unido e, portanto, também, de alguma forma, voltar à dimensão multilateral. Mas, ao mesmo tempo, também sabemos que o balanço desse périplo europeu foi muito mais simbólico e narrativo do que propriamente operacional. E depois a questão da retração das tropas do Afeganistão e o 15 de agosto de Cabul, que o Ricardo fazia questão e muito bem, tem exatamente também a ver com a deriva absoluta da política externa. A política externa não é uma prioridade de Joe Biden de todo e Cabul, no fundo, encerra de vez um capítulo que, de alguma forma, já tinha sido iniciado também com Obama e do qual Biden era vice-presidente, em que claramente os filhos da América tinham que vir jantar a casa. E, portanto, daí que a questão de Cabul também fica manchada neste ano e fica manchada por uma questão que é, aos nossos olhos, a falta de planificação, a falta de organização prejudica claramente, sobretudo os afegãos e a capacidade de apoiar os afegãos nesta transição. E era isso que era esperado mais de Biden, por isso claramente um quarto C, Cabul, para lá. De Covid, crescimento e o Capitólio, que exprimem muito bem porque é que do ponto de vista interno vamos continuar a ter uma Europa, aliás, uns Estados Unidos tão polarizados.
Ana Isabel Xavier, voltamos a conversar daqui a pouco, já a seguir, Itália. Depois de um ano mais ou menos calmo na política italiana, as águas voltam a ficar agitadas. Os italianos começam a escolher esta segunda-feira o Presidente da República, o sucessor de Sérgio Mattarella, 80 anos, cujo mandato de 7 anos chega ao fim no próximo dia 3 de fevereiro. Não é um sistema aberto, isto é, não há pré-candidatos. 1.009 grandes eleitores, como são designados os deputados, senadores e delegados regionais, podem escolher qualquer cidadão italiano com 50 anos e que goze de plenos direitos civis e políticos. É um processo bastante aberto. É a pergunta que faço a Elisabetta De Giorgi, professora associada de Ciência Política na Universidade de Trieste.
A eleição do presidente da República em Itália é uma eleição indireta, claramente, e particular, porque, como estava a dizer, não existem candidatos oficiais, porque ninguém normalmente se candidata à presidência da República em Itália. Os eleitores são 1.009, sim, senadores, deputados, senadores a vita, como se diz em italiano, ou seja, os nomeados pelo presidente da República por grandes méritos, e neste momento são 6, e os delegados regionais. Nas primeiras 3 votações, ou seja, na próxima segunda-feira, e se não conseguirmos eleger o presidente na segunda, também na terça e na quarta, a maioria para a eleição deve ser de 2/3. Portanto, 673 eleitores. Depois, a partir da quarta votação, ou seja, a partir da próxima quinta-feira, será suficiente a maioria absoluta, ou seja, 505. Mesmo hoje, reuniram-se o Letta, ou seja, o secretário do Partido Democrático, e o Matteo Renzi, ex-segretário do Partito Democratico e agora leader do novo partito Italia Viva, e disseram, depois da reunião, Renzi in particolare, che eles sperano, digamos, conseguir eleger o presidente na próxima quinta-feira, no máximo na sexta. O professor Dalimonte, da Universidade Luiz de Roma, hoje, nos últimos dias, tentou contar os votos dentro destes números, divididos por centro-direita e centro-esquerda, considerando o partido do Matteo Renzi, Italia Viva, no centro-esquerda. Digamos que parece que a direita neste momento tenha 419 eleitores, e portanto votos, certos, e a esquerda 438. Portanto, ninguém deles conseguirá eleger, se não encontrar um acordo, o presidente da República que querem até a próxima quinta-feira, ou seja, quando será suficiente uma maioria absoluta.
Mas quando o processo ficar mais afunilado, digamos assim, ou afinado, se quisermos, vai acabar por ser uma corrida entre Mário Draghi, que muitos querem ver no Palácio do Quirinale, e Silvio Berlusconi, que quer regressar à ribalta?
Dissemos então que não há candidatos para a presidência da República, mas claramente há nomes que se fazem neste momento, e não são muitos. O Silvio Berlusconi é um deles, o do qual se falou mais, claramente, nestes últimos meses, e especialmente nas últimas semanas. Por quê? Porque é o único candidato a sério, porque efetivamente disse claramente que gostaria de ser eleito. E está a fazer uma espécie de campanha nesta semana, acho que podemos chamar campanha. Mas o presidente da República deve ser uma pessoa que une, super partes, não divisiva, em poucas palavras, uma pessoa diferente. E os partidos do centro-direita sabem isso. E, portanto, especialmente nos últimos dias, apesar desta campanha do Silvio Berlusconi, está a ficar sempre mais claro que o centro-direita provavelmente não terá o Silvio Berlusconi como candidato ufficiale na prossima segunda-feira. O Salvini, o leader da Lega, disse che na segunda o centro-direita irà para o Parlamento come un candidato unitario do centro-direita, ma non fez o nome do Berlusconi. E dado che disse mais che una vez, e non so io, che sarà un candidato non divisivo, todos imaginam che non sarà o Silvio Berlusconi. O Mario Draghi está a viver, digamos, um paradoxo, ou é o paradoxo desta eleição, porque é o único que provavelmente podia ser eleito já no primeiro dia, quando ainda a maioria necessária para ser eleito é 2/3 dos eleitores. Mas é ao mesmo tempo, o único que ninguém, nenhum partido, neste momento, diz abertamente ou publicamente que queria eleger. E, portanto, é verdade que parece uma corrida entre o Silvio Berlusconi e o Mario Draghi, mas, de fato, provavelmente não vai ser. Há um terceiro candidato, ou melhor, um terceiro nome, novamente, que é o Sergio Mattarella, ou seja, o atual Presidente da Repubblica. O único que, entre os nomes que foram feitos nestas semanas, não queria, de fato, fazê-lo, ou seja, ser reeleito. E foi muito claro neste sentido, mas no mesmo tempo é o único nome sobre o qual, se calhar, centro-direita e centro-esquerda podiam encontrar um acordo, como aconteceu em 2013 com a reeleição do Giorgio Napolitano, che dimitiu-se depois em 2015. Seria, apesar de tudo, e também da indisponibilidade do... mesmo por isso, pela indisponibilidade do Mattarella, de fato que já declarou imensas vezes que não quer continuar, seria uma certificação, digamos, da incapacidade dos partidos italianos de tomar uma decisão tão importante juntos. O fato de conseguir apenas eleger o presidente atual, reeleger o presidente atual. De fato, de qualquer maneira, isto não está excluído neste momento.
Muito obrigado, Elisabetta De Giorgi. E agora o discurso europeu de Emmanuel Macron e a nova Presidente do Parlamento Europeu. O Presidente francês Emmanuel Macron defendeu no Parlamento Europeu que a Europa adote muito em breve uma nova ordem de segurança e estabilidade em articulação com a NATO, tendo em vista as relações com Moscovo e o desanuviamento das atuais tensões.
La sécurité de notre continent nécessite un réarmement stratégique de notre Europe.
A segurança do continente impõe um rearmamento estratégico da nossa Europa como potência de paz e de equilíbrio, em especial no diálogo com a Rússia. Há anos que defendo esse diálogo. Não se trata de uma opção, porque a nossa história e a nossa geografia são indissociáveis. Para a nossa segurança e da Rússia, que é indivisível, temos de dialogar e devemos, nós, os europeus, apresentar coletivamente as nossas exigências e fazer com que elas sejam respeitadas num diálogo franco e exigente face a destabilizações, ingerências e manipulações.
O chefe de Estado francês argumentou que a segurança do continente europeu exige um rearmamento estratégico da Europa, como ouvimos, com um poder de paz e equilíbrio, em particular um diálogo com a Rússia. Diálogo esse que Macron diz ter defendido há vários anos, pois considera que não é uma opção, mas sim um dado incontornável, uma inevitabilidade. Na apresentação das prioridades do semestre de presidência francesa, Macron fez a defesa do Estado de Direito na União Europeia. De Budapeste a Varsóvia, pode ter havido quem não gostasse.
Não se pode deixar instalar a ideia de que o Estado de Direito é, no fundo, uma invenção de Bruxelas e que só importa a Bruxelas, o que é um discurso que vemos instalar-se em algumas capitais. Não, é um esteio da nossa história, da nossa herança, do combate revolucionário contra um jugo de totalitarismos durante o século passado. O Estado de Direito é o nosso tesouro e impõe-se que disso convençamos os povos que possam estar a afastar-se dessa ideia. Pelo diálogo, temos de os trazer de novo para esse princípio.
E d'esprit de dialogue, de venir convaincre à nouveau. 20 ans après la proclamation de notre charte des droits fondamentaux,
20 anos depois da aprovação da nossa Carta de Direitos Fundamentais, que, por exemplo, consagrou o fim da pena de morte em todos os países da União, espero que possamos atualizar essa carta, sendo nomeadamente mais explícitos sobre a proteção do ambiente ou o reconhecimento do direito ao aborto.
Ana Isabel Xavier, que leitura podemos fazer das palavras do presidente francês no Parlamento Europeu? Um presidente já em campanha para eleições em abril, ainda que não tenha formalmente assumido a candidatura?
É uma leitura claramente para consumo interno de França, que vai a presidenciais em abril. Como o Ricardo dizia muito bem, Macron ainda não apresentou a sua manifestação de recandidatura, mas tudo aponta para esse sentido. E a verdade é que, a julgar pelas reações dos eurodeputados franceses que seguiram depois à sua alocução, claramente que há aqui muitos recados, sobretudo para a França, porque também, desse ponto de vista, aquilo que se passa em Bruxelas e aquilo que se passa na Europa é importante para os eleitores franceses perceberem que chefe de Estado é que querem a representar em Bruxelas. Sobre este discurso de Estrasburgo, não há propriamente aqui grandes surpresas no que diz respeito àquilo que são as prioridades da presidência que foram ainda apresentadas em dezembro de 2021 e no próprio website oficial da presidência. Nós sabemos que França vai estar muito focada em três grandes leitmotivs: recuperação, poder e pertença. Eu diria que, eventualmente, aquilo que mais pode surpreender neste discurso da 9 de janeiro de Estrasburgo é, por um lado, o reforçar a questão da Europa potência. Há uma bandeira que Macron já utiliza desde o seu início de mandato, muito apoiado por Merkel, agora sem Merkel, mas é efetivamente esta ideia da Europa com capacidades para fazer face às suas ameaças. E uma Europa que é independente e não é subordinável à NATO. Esta questão não é nova, mas com Macron tem levado, de facto, a outro nível e também, por isso, importa sublinhar a importância da bússola estratégica ser apresentada durante a presidência francesa, mas ter sido iniciada pela presidência alemã ainda no segundo semestre de 2019.
Ainda que seja um ponto específico, a proposta de que a interrupção voluntária da gravidez passe a ficar consagrada na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia é claramente Macron a mandar um sinal ao governo polaco e também para a maltesa Metsola, já vamos falar dele, que tinha acabado de ser eleita.
Pois aí, claramente, não sei se foi a melhor oportunidade, porque ela tinha sido acabado de ser eleita e, como nós sabemos, mais do que uma questão de consciência individual, a questão do aborto em Malta é efetivamente ilegal. E, desse ponto de vista, Roberta Metsola acaba por se associar um bocadinho àquilo que é a jurisprudência do seu país de origem. Portanto, eu julgo que este ponto poderia ter sido menos óbvio no discurso de Macron, tal como ele diz que, quando passam 20 anos da proclamação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, a proteção ao ambiente deveria estar explícita na Carta. Desse ponto de vista, eu acho que há 20 anos atrás a dimensão ambiental até já estava bastante progressista e vanguardista. E, portanto, Macron é um reformista. Aliás, há alguns meses Macron dizia que queria reformar os critérios de adesão à União Europeia, agora quer reformar a Carta dos Direitos Fundamentais. Eu acho que há aqui uma dimensão de narrativa que, efetivamente, Macron está a utilizar para potenciar a sua imagem e a sua marca na Europa, mas claramente que não, pode não ter sido o melhor momento, tendo em conta, efetivamente, esta questão do aborto. Muito mais importante, sem dúvida alguma, o Estado de Direito, não é negociável, e aí sim, recados diretos de Budapeste a Varsóvia, como o Ricardo dizia há pouco na peça, não é toda uma invenção de Bruxelas, e, sendo também uma homenagem ao antigo Presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, é muito importante que a presidência francesa recupere esta dimensão do Estado de Direito, a reforce e seja um apoio importante para o próprio mandato de Roberta Metsola.
A proposta de Macron surgiu, então, curiosamente, um dia depois do Parlamento Europeu ter eleito uma nova Presidente para a segunda metade da legislatura, a conservadora maltesa Roberta Metsola, do Partido Popular Europeu, PPE, ela que é pessoalmente contra o aborto, totalmente proibido em Malta, sob quaisquer circunstâncias. Metsola foi eleita por larga maioria para o lugar até aqui ocupado por David Sassoli, um perfil traçado aqui pelo jornalista Ruben Matos.
Roberta Metsola sabe bem o que é crescer num país europeu, ainda assim fora da União Europeia. Talvez tenha nascido aí a vontade de se especializar em tudo o que tenha a ver com a Europa. A maltesa é advogada, especializada em legislação europeia, foi assessora jurídica de Catherine Ashton, uma antiga representante da diplomacia europeia, trabalhou na representação permanente de Malta junto da Europa e na formação há também a marca do velho continente. Roberta Metsola estudou no Colégio da Europa e viveu em França a experiência Erasmus. Mas essa passagem pelo mundo Erasmus só foi possível porque pouco antes, em 2004, Malta entrou oficialmente na União Europeia. O referendo dividiu a população maltesa. Se o sim venceu, com 54% dos votos, o país pode agradecer a mobilização dos jovens. E foi aí que Roberta Metsola se destacou. Esta semana, a um jornal maltês, Lawrence Gonzi, que foi primeiro-ministro de Malta pouco depois da entrada do país na União Europeia, recordou o papel de Metsola. Para ele, Roberta é um exemplo maior daquela que diz ser a raça maltesa. Nos corredores de Estrasburgo, Metsola não é propriamente uma cara estranha. É eurodeputada desde 2013, agora assume aquele que é provavelmente o maior desafio da carreira. Roberta Metsola tem os próximos 2 anos e meio de mandato para mostrar a raça que lembrava o antigo líder maltês.
O trabalho de Ruben Matos, Ana Isabel, o que é que podemos esperar da Presidente Metsola?
Bem, podemos esperar um mandato de 2 anos e meio com muitos desafios, eu diria, porque esta crónica anunciada dela ser assessora de David Sassoli, mesmo antes de David Sassoli ter falecido, ele já tinha dito que não iria se recandidatar, e, portanto, isso abriria espaço natural à sua primeira vice-presidente, mas a verdade é que esta eleição, por ampla maioria, já lhe custou caro e vai continuar a custar caro ao longo destes 2 anos e meio. Este acordo de bastidores à última da hora entre os 3 maiores grupos do Parlamento, o Partido Popular Europeu, os Socialistas e Democratas e o Liberal Renovar Europa, que em conjunto tem os 444 lugares, deram-lhe uma maioria absoluta. Ela teve 458 votos em 690 votos a expresso, o que significa que não só estes 3 partidos votaram nela, mas outros também. E este amplo apoio já se fez notar na atribuição das vice-presidências, mas vai-se continuar a notar nestes 2 anos e meio, e eu diria, em 3 grandes questões. Por um lado, naquilo que é a dinâmica da agenda e a dinâmica da discussão no Parlamento Europeu, no que diz respeito à redução das emissões de carbono, a digitalização da economia, a política de defesa ou o reforço das posições europeias em matéria de Estado, Direito e Migrações, Metsola vai ter que gerir muito bem os diferentes grupos políticos e o modo como cada um quer efetivamente que alguns destes debates avancem de forma muito sólida por parte do Parlamento Europeu. Uma segunda área em que Metsola pode ter algumas dificuldades, que ainda vem da herança de David Sassoli, é claramente a gestão do impacto pandémico ou pós-pandémico, onde ainda temos em marcha, e é sobretudo nestes anos, nestes 2 anos e meio, que temos em marcha o plano de recuperação e resiliência para a Europa, toda a dimensão de apoio aos Estados-membros, mas também às instituições europeias, no sentido de recuperarem economicamente e da Europa crescer. E tudo isto vai coincidir com as eleições para o novo Parlamento Europeu em maio de 2024. Portanto, claramente temos aqui um timing que também não vai ser benéfico para a pressão que Roberta Metsola vai sentir. E o terceiro e último ponto em que eu acho que Metsola também vai ter que ter algum cuidado é que, pelo debate que seguiu ao seu discurso inaugural, percebeu-se que há algumas alas do hemiciclo de Estrasburgo, portanto, há alguns partidos políticos que estão manifestamente contra o modo como a eleição do Presidente do Parlamento Europeu é feita. É claramente produto de muitos anos de rotatividade entre as 2 maiores forças políticas, o PPE e os Socialistas e Democratas, e onde não parece existir espaço para outras forças políticas. E há claramente um ímpeto de reforma, um ímpeto de progresso nessa matéria, que Metsola conseguiu antecipar de alguma forma, dizendo foram precisos 20 anos para outra mulher estar aqui, esperemos que não sejam precisos mais 20 anos, mas a verdade é que ser mulher, neste caso, foi-lhe benéfico, mas não será suficiente. E acalmar esta frustração, este ímpeto de reforma por parte de outros grupos que, em conjunto, começam a ser a maioria no Parlamento, portanto, os Socialistas e Democratas e o PPE já não são a maioria no Parlamento Europeu e poderão continuar a não ser a maioria nas próximas eleições ao Parlamento Europeu, faz com que mais cedo ou mais tarde exista uma necessidade óbvia de mudar as regras de eleição do Presidente, tornando esta rotatividade entre os 2 maiores partidos apenas uma questão do passado, abrindo espaço para outras convergências. Portanto, Metsola beneficiou de ser mulher, de ser jovem, de ser a primeira vice-presidente de Sassoli e beneficiou de um acordo de cavalheiros, de um acordo de bastidores à última da hora, mas agora tem que provar nestes 2 anos e meio que é muito mais do que isso e que o seu amplo percurso de bolha de Bruxelas, que passou por Bruges, mas também pela Repair e por todo o acompanhamento também à alta representante Ashton, são as mais-valias para levar este Parlamento Europeu a bom rumo até às próximas eleições.
Muito obrigado, Ana Isabel Xavier. Já a seguir, a China. Pequim promete castigar qualquer atleta que use o palco dos Jogos Olímpicos de Inverno para protestar. O aviso foi feito esta semana por um responsável pela competição. Os Jogos Olímpicos de Pequim, Jogos Olímpicos de Inverno, começam a 4 de fevereiro, vão até ao dia 20 do próximo mês. Portugal vai lá estar com 3 atletas, Timor-Leste com um atleta que vive em França. Esta semana o Parlamento Europeu adotou uma resolução em que recomenda um boicote diplomático e político aos Jogos Olímpicos de Inverno, na capital chinesa, por causa das violações dos direitos humanos em Hong Kong e do que descreve como tentativas da China de legitimar o sistema autoritário interna e externamente. O Parlamento Europeu pede aos Estados-membros que introduzam sanções específicas contra dirigentes de Hong Kong e da China, que acusa de serem responsáveis pela repressão dos direitos humanos que está em curso. Os eurodeputados condenam a situação em Hong Kong, apontando as restrições severas à liberdade de expressão, liberdade de associação e liberdade de imprensa, e na semana em que os eurodeputados adotam esta posição, foi libertado na região especial chinesa o ativista Edward Lang, depois de ter cumprido 4 anos dos 6 de pena a que tinha sido condenado pelos motins de 2016. O ativista reivindicou há 6 anos a independência de Hong Kong, não participou nos protestos pró-democracia, que levaram à rua milhões de pessoas e fizeram acelerar a imposição da Lei de Segurança Nacional, mas deixou uma semente, sobretudo entre os mais jovens contestatários do sistema. Fátima Valente.
Edward Lang despertou para a política em 2014, depois de sair frustrado com o movimento que ocupou as ruas mais de 2 meses a pedir o sufrágio universal em Hong Kong. Na altura, o jovem nascido na China, mas desde tenra idade a viver na antiga colónia britânica, estudava filosofia na Universidade de Hong Kong. Foi então que começou a ir aos protestos contra o comércio paralelo na fronteira com a China, protestos promovidos pelo grupo Hong Kong Indigenous. Depressa, Edward Lang começou a defender a independência e o uso de todos os meios, incluindo da força, para defender a cultura e as tradições de Hong Kong, sempre contra a China. E foi assim que, em 2016, a defesa dos interesses locais, em particular dos vendedores ambulantes, numa noite de Ano Novo Chinês, viria a ditar a prisão do ativista por agressão à polícia e participação em motim. A investigadora Raquel Vaz Pinto destaca a influência do dissidente na sociedade civil, ainda que durante a prisão só se tenha dirigido aos manifestantes uma única vez, quando apelou à calma a partir de um post publicado nas redes sociais.
Edward Lang, um dissidente que tinha sido condenado a 6 anos de prisão em 2018, foi agora libertado de forma condicionada, como é evidente, tendo em conta o peso, a influência que esta figura importante da sociedade civil de Hong Kong tem tido mesmo na prisão, ou seja, o modo como influenciou os protestos e os manifestantes em 2019, é uma boa notícia, sem dúvida, a começar pelo próprio. Estar preso 4 anos é, de facto, um preço muito elevado a pagar por quem luta pela sua sociedade civil, pelos seus direitos humanos.
Em 2016, Edward Lang já era uma estrela em ascensão na cena política local. Na altura dos motins, estava em campanha para um lugar de deputado que tinha ficado vago e acabou em terceiro, motivado para ir de novo a votos nas eleições gerais para o Parlamento de Hong Kong. Mas as posições pró-independência acabaram a impedi-lo de se candidatar meses depois. Edward Lang não participou nos maiores protestos pró-democracia da história de Hong Kong, mas o slogan, cunhado pelo ativista Libertem Hong Kong, a revolução dos nossos tempos, foi bastante visível nas grandes manifestações de 2019 e, menos de um ano depois, esteve na origem da primeira detenção por violação da Lei de Segurança Nacional. Nas últimas semanas, a imprensa de Hong Kong deu como muito provável que Edward Lang iria continuar a ser seguido pelas autoridades fora da prisão. A pedido da família, que apelou aos apoiantes para manterem uma atitude discreta, Edward Lang não tinha ninguém à espera quando saiu da cadeia e, conforme prometido, a página de Facebook do ativista foi apagada após um último post a informar que já estava reunido com a família e que iria manter-se afastado da vida pública.
O ativista Edward Lang tem agora 30 anos, esteve preso 4 pelos tumultos no antigo território britânico em 2016. Esta foi a semana em que o mundo se despediu da mulher do fim do mundo, Elsa Soares, morreu aos 91 anos, no Rio de Janeiro. Morreu no mesmo dia de Garrincha, lendário craque do Botafogo, com quem manteve uma relação cheia de violência doméstica, de que Elsa Soares foi alvo durante quase 17 anos. O jogador morreu, fez quinta-feira 39 anos, em 1983. A compositora e cantora gravou e cantou até ao fim, como sempre desejou. No dia 3 de fevereiro tinha concerto marcado na Casa Natura, em São Paulo. A vida de Elsa Soares foi uma história de superação que inspirou mulheres negras e não negras, artistas e não artistas, do Brasil e não só. José Barreiro, diretor do Festival Primavera Sound no Porto, o único local onde Elsa Soares atuou em Portugal.
Sei é que era uma pessoa extraordinariamente simpática, porque toda a gente tentou falar com ela, ela falou. Toda a gente que tentou tirar fotos com ela, ela deixou. Muito simpática, muito divertida, com muito sentido de humor. Ela já na altura tinha algumas dificuldades de locomoção, lembro-me que tivemos que preparar o palco de forma diferente para ela entrar, uma mulher de mão cheia.
Filha com mais 10 de uma lavadeira e de um operário, cresceu na favela de Moça Bonita e foi. Vida dura, casou aos 12, forçada pelo pai com o homem que a violara, foi mãe aos 13, viúva aos 21, mãe de 8 filhos, perdeu 2 que morreram de fome e entregou outro para adoção. Uma das filhas, Dilma, foi raptada com apenas 1 ano e só apareceu 30 anos depois. Um dos filhos, Garrinchinha, filho de Garrincha, morreu aos 9 anos num acidente de automóvel. Elsa Soares foi empregada de limpeza, mas teve sempre o sonho de cantar. Em 1953, no programa de rádio Calouros em Desfile, Ari Barroso perguntou-lhe: de que planeta você veio, minha filha? Elsa respondeu: do planeta Fome. Voz do Milénio para a BBC, o mundo não a vai esquecer.
Quando a BBC atribui a uma cantora brasileira a voz do Milénio, acho que está tudo dito. Fica para a história da música e o seu legado será eterno.
Pode ouvir-nos em versão largada em tsf.pt, no Spotify, no Facebook e nas plataformas de podcast. Até para a semana.